Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Temporada 2022 do Imagina Se Pega onde? No ouvido, né? Porque não pode falar no olho, porque o olho é o outro podcast, gente. Vamos lá.
Você confunde tudo.
É, pois é. Gente, é isso, né? É a nossa Imagina Se Pega Corporation.
Imagina Se Pega Verso.
Imagina Se Pega Verso. Corporações Imagina Se Pega. A gente vai ter agora muitas subdivisões. O nosso próximo programa é o Imagina Se Pega no Estômago, que é sobre gastronomia. É isso aí. A gente vai fazendo muitas variações. A gente está aqui com mais um convidado desse nosso podcast sobre paixões musicais, para as pessoas falarem a respeito das músicas que tocam o coração, que tocam a alma dela, que fizeram a história da vida dela. E a gente está aqui com um cara, na verdade, que é, enfim, é um cara que eu já conheço há um puta tempo, trabalho, acompanho há um puta tempo. Ele já escreveu lá no Judão, inclusive, que era o meu antigo site. Mas é mais um daqueles casos clássicos de pessoas que eu nunca tive a oportunidade de encontrar pessoalmente. Veja você, né? A gente está falando do jornalista musical Marcelo Vieira, que é editor e tradutor lá na Estética Torta, na editora especializada em livros musicais. Tem uma porrada de biografias muito legais que saíram nos últimos anos aí. Tem lançado muitos quadrinhos, inclusive, quadrinhos relacionados à música, os quadrinhos do Angra, por exemplo, né? O Temple of Shadows, que já saiu, o Rebirth, o Renascimento, que está para sair ainda. Enfim, tem o Abigail, do King Diamond, tem o Repentless, lá do Slayer. Tem um monte de coisa bacana que saiu pela Estética Torta. E, além disso, o Marcelo já escreveu para uma cacetada de lugar, né? Marcelo, seja muito bem-vindo, eu imagino que você pega no ouvido.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Gabi. Pô, prazerzaço estar aqui, me juntando a esse hall de super convidados, né? Que vocês já receberam aqui no programa. Falar de música é sempre um prazer, assim, né? Então, vamos que vamos.
Tu já escreveu, a gente estava falando um pouco antes do programa começar, tu já escreveu uma cacetada de lugar, e ainda escreve, na verdade, né?
Sim. Atualmente eu tenho meu site, marcelovermusic.com.br. Realizo entrevistas com artistas do Brasil e de todo mundo, geralmente ligados ao rock e ao metal. Faço resenhas de discos também, né? Uma grande paixão que eu tenho. Colaboro frequentemente com o Igor Miranda, que já foi entrevistado por vocês aqui, inclusive. Colabora há muitos anos já com a Rock Brigade, que não está mais como revista impressa, mas existe o portal ainda, que é atualizado diariamente com notícias e novidades, e tem a gravadora Rock Brigade Records, que lança trabalhos incessantemente também. Mas a minha principal ocupação atualmente é realmente como editor da Estética Torta. Eu venho exercendo esse trabalho desde setembro do ano passado, embora trabalhe no mercado editorial há 11 anos já, e mais recentemente como tradutor. Em 2020, em razão da pandemia, eu comecei a traduzir também livros, e pela Estética Torta eu já tenho 4 traduções publicadas e outras 2 no prelo. E, enfim, a fila está só aumentando, então imagino que muito vai se ouvir ainda de Marcelo Vieira tradutor por aí.
boa. Então vamos lá, bicho. Vou começar aqui até para as pessoas conhecerem um pouco mais. Quem já te conhece, conhecer um pouquinho mais, na verdade, a respeito dos teus gostos musicais, das tuas paixões musicais, de fato. Independente de quem está lançando o disco agora, quem está deixando de lançar, enfim, mas o que te toca, de fato, o coração enquanto fã de música. E para quem não te conhece, ainda é óbvio, para ter um pouquinho desse sabor aí, das coisas que você curte, até para poder acompanhar o teu trabalho depois. Deixa eu começar aqui, então. Vamos lá. Fazendo aquela divisãozinha básica entre internacionais e nacionais, já sabem. Se tiver... Você, eu sei que já escutou o programa, então... Mas só fazendo o adendo, se você tiver mais que uma opção aí, por exemplo, não tem problema nenhum, viu? Porque eu tô ligado que tem gente que tem dificuldades de eleger o top 1 aqui e acaba falando o top 3, tá tudo certo.
Beleza.
Vamos lá, teu artista ou banda internacional favorito?
Bom, já que pode citar mais de um, eu vou citar o artista e a banda.
Boa.
Meu artista internacional favorito é o Peter Frampton, sempre foi. Desde a primeira vez que eu vi o Frampton Comes Alive, ele se tornou meu artista favorito e permanece até hoje. E banda, sem dúvida, o Kiss.
Olha aí, hein? O Kiss, que já é a segunda vez que aparece com esse destaque, assim.
Mas Peter Frampton, olha aí, eu me surpreendi.
Porque... É. As pessoas geralmente ficam surpresas mesmo.
É, e surpresa, porque geralmente, não que a gente não goste de coisa velha, não é isso que eu tô dizendo, porque todos aqui adoramos bandas que nem... A minha banda predileta nem existe mais, inclusive. É... Eu dou graças a Deus por isso, porque o vocalista se tornou um baita de um reaça desgracento. Mas, enfim.
Curiosidade, qual é a banda?
É Smiths.
Sinto
muito, você vai me dizer.
Sorry.
Pois é, fãs do Morrissey não tem descanso. Fãs do Morrissey não, porque eu não sou fã dele, né? Sou fã do Smiths, mas enfim. É... Mas é uma coisa... me pegou de surpresa, assim, falei, caraca, que demais, Peter Frampton, porque realmente, eu até falei com o Thiago semana passada.
Ah, foi, isso né? mesmo, é verdade, pode crer.
E o Peter Frampton, cara?
A gente tava até perguntando, é verdade, pode crer.
O que você tá fazendo?
Por onde anda, né? Que fim levou.
Ele foi muito prolífico, né, nos anos 70/80, metade dos 80, e depois ele foi ficando mais na dele. E aí só os fãs realmente sabem o que está acontecendo, né? Creio que
você... ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa, né? E isso meio que interrompeu os planos dele de seguir carreira. Então ele está fazendo uma turnê que está sendo ventilada como a turnê de despedida dele dos palcos.
Entendi.
Embora ele continue gravando álbuns de estúdio, inclusive lançou um álbum excelente ano passado, todo instrumental, chamado Frampton's Forget the Words. E ele regravou músicas do Bowie, enfim, de outros artistas, né?
É, baita produtor, né? Sempre foi. Porra.
Sim, sim, ele é demais. Eu sou suspeito pra falar.
Agora vamos lá, outra que eu sei que é difícil. Disco internacional favorito.
Na verdade, não é difícil, né, cara? Meu disco internacional favorito é justamente o Frampton Comes Alive, do Peter Frampton.
Olha
só. É o disco que, assim, desde a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, é difícil, né, tipo, explicar em palavras, mas foi o disco que mexeu comigo, sabe? A música, ela tende a mexer com a gente de várias formas e tal, mas o disco como um todo, a atmosfera, assim, embora tenha várias versões, assim, de que o álbum foi todo refeito em estúdio e tal, a gente não sabe o que é verdade e o que não é, mas... O álbum como um todo mexeu muito comigo, foi muito marcante pra mim e até hoje é o meu disco de cabeceira e, se possível, vai pro caixão comigo uma cópia.
Ô, louco, olha só. E agora vamos viajar pro Brasil, disco ou banda nacional favorito?
Cara, acho que pelo conjunto da obra eu vou escolher o Cazuza.
Ah, eu já errei a porra toda, é o artista ou banda, né, enfim, o disco
é... não, então, pelo conjunto da obra, eu vou escolher o Cazuza. Por conta dos trabalhos com Barão, por conta do trabalho solo e por ter sido letrista genial que foi.
É, sem dúvida, era mesmo. Era mesmo. E agora sim, disco nacional favorito.
Cara, o meu disco nacional favorito é totalmente fora do meu escopo, assim, de música que eu costumo ouvir. Mas é o Maria Fumaça, da banda Black Hill.
Porra! Bom demais.
Muito bom.
Bom demais.
Conheci esse disco ainda garotão, assim, devia ter lá meus 15 anos, assim. Eu costumava acompanhar revistas de skate, né? E teve uma entrevista, assim, que tinha uma sessão na revista antiga 100% Skate, que os skatistas mostravam discos, assim, meio que moldaram o seu caráter, né? E me chamou muita atenção uma resposta que era assim, banda Black Hill e tal, eu vi aquela capa assim, falei, cara, que coisa louca isso. E eu fui correr atrás e, cara, é um instrumental absurdo, né, uma amálgama de vários estilos diferentes e é um disco curtinho, né, são 33 minutos só, vários covers e, enfim, ficou, marcou de vez e é um disco que volta e meia eu tô ouvindo aqui em casa.
Boa. Cara, qual que é a lembrança do primeiro disco que você comprou, assim? Você comprou você mesmo, com o teu dinheiro, não, né, presente de pai, sei lá.
Ah, isso é fácil. Meu primeiro CD que eu comprei com o meu dinheiro foi o A Conspiracy of One do Offspring, em 2001, final de 2001.
Pô,
E, assim, eu tô com 32, né, então eu meio que pertenço àquela geração que ainda... tinha um gosto meio pautado pelo que passava na MTV e tal, essa parte de rock internacional, as primeiras bandas foram todas apresentadas nessa época. E Offspring me chamou muita atenção, né, a primeira capa, né, azul, com aquela caveirinha amarela e tal, tinha em todo lugar essa capa, e tocava Original Prankster em Malhação, né, e, enfim, foi o... foi o primeiro CD, assim, né, aquela coisa de juntar o dinheirinho, né, e ir na loja americana e comprar o CD, né, porque o CD custava R$19,90 e tal.
Aquelas baseadas da loja americana, maravilhoso.
É, eu acho que muito da minha coleção foi construído ali, naquelas promoções de lojas americanas e até supermercados mesmo, quando vendiam CDs.
E a lembrança de show? Primeiro show que você viu na vida?
Cara, o primeiro show que eu vi na vida foi Judas Priest com a abertura do Whitesnake em setembro de 2005.
Pô, olha só, foi... O Judas foi... Ah, não, foi depois que eu vi. Mas foi essa mesma... Talvez tenha sido uma reedição da turnê, né? Porque...
Eles reeditaram essa turnê em 2011, se eu não me engano. Foi 2011.
É, porque aí eu fui ver... o Judas e o Whitesnake, eu nunca tinha visto nenhuma das duas, eu fui ver nessa de 2011, é verdade, teve até, aqui em São Paulo teve até a abertura do Angra.
É, e 2005 foi incrível, né, porque o Judas já era a minha banda de heavy metal favorita, é um título que ela ostenta até hoje, né, é a minha banda de heavy metal do coração, e o Whitesnake foi incrível também, né, porque o Whitesnake tava com uma baita formação, com o Doug Aldrich na guitarra, né, e teve o famoso solo de bateria do Tommy Aldridge, né, sem baquetas, né, e assim, o repertório foi aquela avalanche de hits, e o Judas estava promovendo na época o Angel of Retribution, que foi o disco que trouxe o Halford de volta, então o repertório também foi incrível, foi uma noite inesquecível, até o perrengue depois da volta de madrugada empurrando o carro do pai do meu colega para até pegar no tranco.
Perrengues de show. Porque sempre tem.
É, sempre tem, sempre tem. Mas aí vira folclore depois, a gente sofre na hora, mas depois vira motivo para dar umas boas risadas.
Boa. Agora, dos favoritos de show, vamos lá, aqueles que, não o primeiro, mas aquele que, ou aqueles, enfim, aí, né, que te marcaram o coração, primeiro um show internacional favorito.
Cara, internacional tem um top 3. Eu posso colocar em primeiro lugar disparado agora o último show que eu assisti, que foi o do Kiss em São Paulo, por tudo que esse show representou. Foi um show que é o show de despedida da banda, né? É muito provável que seja a última vez que eu vá ver o Kiss, que é a minha banda do coração, e foram 2 anos aguardando na expectativa por conta da pandemia e remarcações e tudo mais, e esse show finalmente aconteceu, e eu assisti esse show junto dos meus melhores amigos que eu conheci graças ao Kiss na época do Orkut, lá em 2005, 2006. Então, além dessa coisa da despedida da banda, teve toda aquela atmosfera de celebração à amizade, sabe? Então, foi muito bonito para mim por conta disso. E os outros dois que compõem aí o pódio são dois shows que eu vi em 2016. Primeiro, Rolling Stones, no Maracanã, que eu vi da grade, da pista premium. Então, assim, você vê, tipo, Mick Jagger, Keith Richards, assim, a, sei lá, 5 metros de você, é uma coisa, assim, é colossal, é um sentimento que não dá pra explicar. E em 2016 também eu vi 2 shows solo do Rich Sambora, ex-guitarrista do Bon Jovi, em São Paulo. E o primeiro foi muito especial, né, foi no Tom Brasil, se eu não me engano. Teve uma coletiva de imprensa antes do show da qual eu participei, então pude ver o Rich bem de perto. Ele autografou a minha cópia do Stranger in This Town, que é o CD solo dele de 91, e acho que eu nunca chorei tanto no show, na verdade. Eu sou um cara muito emotivo pra música, né? A música ela mexe comigo de fato, E poucos são os shows que eu não me emociono. E esse do Sambora foi, sem dúvida, o show que eu mais me emocionei na vida. Então, fica aí a medalha de bronze pela quantidade de lágrimas derramadas.
E show nacional?
Cara, show nacional, eu vi bem menos shows nacionais do que internacionais. Mas um que eu guardo com muito carinho, inclusive fiz a cobertura dele pro Judão, foi o André Matos solo cantando o Angels Cry do Angra na íntegra.
Porra, sim, sem dúvida.
Né? Então, é uma noite, assim, é inesquecível.
Sem dúvida. Tem algum show que você se arrepende de não ter visto, assim, de tipo, ah, sei lá, a banda anunciou o show, você fala, ih, essa banda vem toda hora pro Brasil, da próxima vez eu vou. E aí, sei lá, a banda acabou. Ou alguém morreu da banda, saca?
Sei. Tem três que eu me arrependo de não ter ido. É, primeiro, Santana, em 2006, que eu tive o casamento de um amigo pra ir no dia, e, enfim, era a minha chance de ver o Santana. É, e outros dois shows em 2009. Um que eu não fui por completo desinteresse na época, que é o Heaven and Hell. Né?
Porra, que... sim, eu também.
E um, outro que eu não fui porque eu tava sem emprego, tava sem grana, que é, foi o AC/DC no Morumbi. Né? E, enfim, Heaven and Hell, né, sabemos, né, no ano seguinte o Dio morreu. E o AC/DC... né, pelo menos aquela formação, né, não existe mais. Né? O Malcolm Young morreu e acho difícil que esse se volte ao Brasil. Né? Então aquela era a chance de ver, mas o ingresso estava muito caro, não tinha como. Então, assim, né, não dependia só de mim, mas me arrependo de repente de não ter pego um empréstimo.
Pô, essa turnê do Heaven and Hell eu também me arrependo de não ter ido, não fui.
Uhum.
E, na verdade, me arrependo muito de não ter visto o Dio, eu nunca vi o Dio.
É, eu cheguei a ver o Dio em 2006. É, na turnê que ele trouxe o Holy Diver Live. Embora tivesse esse nome, não tocou Holy Diver na íntegra. Mas foi um show gigantesco. Tocou músicas do Black Sabbath, do Rainbow. Então, assim, isso eu posso dizer que eu vi. Eu vi o Run James Dio ao vivo e vi bem de perto.
É, esse eu queria ter. Mas o do AC/DC eu fui, que foi um puta show, aliás. É, mas entre nós, assim, eu tenho uns contatos de bastidores lá no Rock in Rio e posso te garantir que o menino Medina não descansa, viu? Ele tá em cima o tempo todo dos caras. Ele quer porque quer trazer o AC/DC a todo custo, assim, cara.
São os sonhos dele, o AC/DC e o Roberto Carlos, né?
O sonho dele, um dos principais sonhos dele, na verdade, era o Van Halen, né? Ele tinha
pois é.
Não, mas a gente sabe que depois de tudo.
Ah, mas não lembro isso, não, cara. Porque lembrar que o Ed não tá mais entre nós é lamentável. Eu cheguei a ver o David Lee Roth solo em 2006.
Ah, eu tô vendo o Live and Louder?
Live and Louder, exatamente.
Ah, eu vi. Puta show, puta show.
Foi até engraçado, né? Eu era menor de idade, minha mãe teve que assinar uma autorização pra ir sozinho pro festival.
É, um vocalista que é.
Nossa, ele é um showman. Ele é um showman. Não tem mais.
Sim, foi um showzaço. Sempre, foi um showzaço.
Sempre levou nas costas, lá, fala sério.
Mas eu gosto do Halle com o Sammy Hagar também, hein? Tem seu valor.
Eu não, eu já brigo com quem é Tim Sammy Hagar.
E tem algum show que você tenha na sua cabeça que é um show, ou um, ou vários, sei lá, enfim, que você tenha na cabeça que é um show que você precisaria ver antes de morrer?
Bom, o Van Halen encabeçava a lista, né? Mas, assim, tirando esse de Santana, que são os que eu me arrependo que não vi ainda, acho que de todas as bandas que eu adoro e que eu não tive a oportunidade de ver ainda, acho que o Poison.
Pois é, cara. Então, tem o lance da turnê lá de estádio, né? Que os caras já deram algumas declarações falando que estavam a fim de trazer pro Brasil no ano que vem, né?
Exatamente. Quando eu penso nas bandas grandes do rock, do metal, assim, que eu mais gosto, eu felizmente pude assistir muitas delas, algumas até mais de uma vez. Agora o Poison, cara, tá lá ainda aquela pedra ali no sapato, sabe? Tipo, porra, preciso riscar isso da lista de algum jeito. Então vamos torcer pra essa Stadium Tour vir aí pra eu poder realizar esse sonho.
É, pra mim, essa Stage on Tour, na verdade, é pra ver o Poison e o Motley Crue, né? Que o Motley Crue eu não consegui ver, né? Quando eles vieram pro Brasil.
É, o Motley eu consegui ver duas vezes. Vi no Rock in Rio e vi em 2011. E 2011 foi muito legal com a abertura do Buckcherry e tal, que era outra banda, assim, que me surpreendeu muito ao vivo.
Sim, sim, sim.
Enfim.
Boa demais, pode crer. Bom, vamos lá. Bom, tem uma... Essa aqui... Eu adoro fazer essa pergunta, porque essa é uma pergunta que talvez... Em alguns casos ela é muito fácil de responder, em outras ela acaba surpreendendo. E eu sou sempre apanhado de surpresa, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta. Você consegue dizer de bate-pronto qual que é o teu gênero musical favorito?
Cara, eu diria que é o hard rock, né? Com ênfase nas bandas dos anos 80, né? O chamado glam metal, hair metal, como preferir. Mas ultimamente eu tenho ouvido tanta coisa... que não hard rock, propriamente dito, sabe? Mas eu acho que assim, por conta do tempo, até por conta do número de CDs que eu tenho na coleção que pertencem a esse gênero, acho que é hard rock mesmo.
Não tem problema nenhum dizer que gosta de rock, né? A gente sabe porque nos últimos anos tem sido uma questão falar que a gente gosta de rock, né?
É, tem isso. Mas, assim, ultimamente eu tenho ouvido muito blues, tenho ouvido muito jazz até, umas coisas assim, um pouco mais relax, sabe?
Entendo super. O momento que a gente tá, pede, né?
Pede, com certeza.
Cara, onde que você costuma ouvir música? Você ouve no computador, ouve no toca discos, na vitrola, enfim.
Cara, quando em casa eu ouço no som, né? Tipo, eu tenho um som que toca CD, né? E assim, 99% da minha coleção é composta por CDs, então eu gosto de ouvir muito os meus CDs. Agora, na rua, ou enquanto trabalho no meu escritório e tal, não tem como, é Spotify, né? Fonezinho no celular ou no computador. Aquele acesso ali amplo a uma vasta biblioteca musical, muito bom para fazer descobertas também, né? Seguir as dicas de amigos aí que indicam coisas novas e tal. É engraçado que assim, eu sempre fui muito engessado no hard rock, e essa coisa de estar ouvindo outros gêneros também me abriu a descobrir coisas novas. Então, mais do que nunca, eu tô pegando indicações de amigos, de colegas da imprensa e tal. Tipo, pô, ouvi isso e tal, e acabo descobrindo coisas muito legais. E o Spotify é a maneira de fazer isso, né?
Você não é do tipo que tem, digamos, questões com a música digital, assim, até em termos de som?
Não, de maneira alguma. Muito se fala sobre essa comparação, né, da qualidade do áudio, do streaming... Uhum. Mas, assim, é o tipo de coisa que só quando você tem mais de um referencial você pode se atentar. Então, assim, você ouvir o CD, é lógico que o CD vai ter uma qualidade muito mais cristalina, muito mais completa do que o áudio todo comprimido do streaming. Mas quem só consome streaming não tem nem como ter esse parâmetro, né? Então, no fim das contas, acaba sendo um papo para o audiófilo mesmo. Acho que o Spotify me atende super bem. Complementa, na verdade, né? Tipo, não dá para você viver só de coleção de mídia física hoje em dia, né? Ainda mais você trabalhando com música, escrevendo sobre música e tal, se condenar muito a um passado, sabe? É se engessar muito. Então, sei lá, acho que para mim os dois dá para conviver perfeitamente, né? A mídia física e o streaming.
Você ainda é do tipo que compra disco?
Compro CDs todo mês, faço a minha fezinha, minha cestinha lá.
mas você é do tipo que compra, na verdade, tudo pela internet ou sai pra garimpar?
Cara, eu tô morando na região serrana do Rio, né, agora, e na cidade inteira só tem uma loja de CDs. Então o garimpo fica meio restrito, né? Mas eu procuro ficar de olho, assim, nas oportunidades, nos sites, uso muito o Mercado Livre, Shopee, e eu troco muito CDs com meus amigos colecionadores também.
Ah, pô.
Então, Então, eu pratico um desapego grande, né? Tipo, eu não sou tão apegado, assim, óbvio, tem coisas que eu nunca vou me desfazer, mas muita coisa acaba trocando, vendendo, negociando e tal. Então, é uma coleção meio itinerante, digamos assim.
Como é que tá o tamanho da tua coleção?
Cara, eu devo estar em torno de 2 mil itens, sendo quase 2 mil CDs, né? LPs eu tenho 100 e poucos, os DVDs eu tenho uns 200 e pouco, porque, enfim, me mudei muitas vezes nos últimos anos, e o transporte, a manutenção, o cuidado todo dos LPs é tudo muito complicado, na verdade. Então eu acabei me desfazendo de grande parte, e DVDs eu nunca tive o hábito de parar para assistir o DVD, né? Ao contrário do CD, que eu ainda tenho o meu ritual de colocar o CD, de quando tem encarte, folhear o encarte, acompanhar nas letras e tal, ou então ouvir com o celular na mão e pesquisando, lendo sobre, sabe? Assim, acho que muito se convencionou de você colocar o CD para tocar ou a música para rolar no streaming e fazer qualquer outra coisa, né? Aquele ato de parar para ouvir música está cada vez mais escasso. E eu sou um dos poucos que eu conheço que ainda faz isso. O que você está fazendo? Estou ouvindo música. Só, mas o que mais? Não, eu estou ouvindo música, não estou fazendo mais nada. Eu sentei para ouvir o CD aqui, para ouvir a playlist, sei lá.
Você sabe que esse é um assunto que já veio à tona aqui nos programas várias vezes, né? As pessoas realmente sentem falta desse tempo de sentar e ouvir música, porque antigamente a gente sentava e ouvia música, principalmente quando a gente ia resenhar alguma coisa, a gente sentava e ouvia, a gente se dedicava àquilo como... Pô, eu sou crítica de cinema também, então eu vejo filme, né? Tipo, eu não posso ficar fazendo outra coisa que não filme. E a música é a mesma coisa, ainda tem muito mais nuances que a gente perde, às vezes até numa segunda, terceira ouvida, né? Tipo, e o povo não faz mais isso, né? A gente sempre ouve música fazendo outra coisa.
É, porque a vida tá muito corrida, né? Acho que as pessoas acabam encarando o tempo de ouvir música como um momento de ócio, quando na verdade não é, sabe? É um momento de encontro consigo mesmo, sei lá. Eu tenho uma relação muito especial com a música, né? Então a música é talvez a coisa mais importante da minha vida. Então, sempre que eu posso, ok, que tá cada vez mais difícil por N motivos, eu paro para ouvir música, porque aquilo me faz bem, aquilo é minha terapia.
Exato.
Exatamente.
É um autocuidado, né? Se a galera fala que... Eu vivo falando isso, a galera fala, ah, porque é autocuidado, ah, é cuidar de si, é, sei lá, fazer massagem, ficar... Eu falei, não, gente, é autocuidado e você ter um tempo, parar e ficar consigo, é isso. Também é autocuidado.
Você falou que, pelo que você falou, na verdade, a sua coleção não tem, na verdade, uma quantidade... Você tem, obviamente, até mais do que muita gente que eu conheço, evidentemente, mas a tua coleção não foi muito pro lado dos vinis, né?
Não foi. Nunca foi. A praticidade do CD, a qualidade do som, acho que isso sempre me encantou muito mais. E recentemente também, né, não dá para desprezar o fato de que o vinil encareceu, né?
Sim.
Eu sou de uma época que as pessoas, elas se livravam dos vinis como se fossem, sei lá, roupa velha rasgada. Então, eu cansei de comprar verdadeiras pérolas, raridades, por R$2, R$5. E hoje em dia é impossível você conseguir um vinil em bom estado, dos anos 70, 80, por menos de 100, talvez. E fora a ditadura dos 180 gramas, né, essas reedições caprichadérrimas e tudo. E tá tudo muito. Tá muito caro, né? Colecionar vinis especificamente se tornou um hobby muito caro. E enquanto que o CD, até por conta da quantidade de gravadoras nacionais que têm lançado bons materiais, têm relançado títulos clássicos e clássicos cult, é muito mais acessível, né? E fora o próprio armazenamento e tudo, né? Enfim, já toquei nessa questão antes.
Com relação aos CDs em particular, uma coisa que eu tenho sentido muito, até vinha falando bastante com o Ricardo da Collectors a respeito disso, que é essa coisa de ter a sensação, nos últimos anos essa sensação já aumentou consideravelmente, e nestes últimos 2 anos de pandemia, né, 2 anos e pouquinho de pandemia, o negócio ganhou proporções homéricas, assim, mas de sentir que cada vez menos temos um mercado de mídia física no Brasil, né? Falando de CD especificamente, eu nem tô falando de vinil, que vinil é um lance para virou um lance para colecionador mesmo, né? São poucas cópias, é caro e não sei o quê. Mas CD em específico, assim, eu tenho sentido. Tem muitos, por exemplo, nas minhas idas a lojas e tal, não sei o quê. Muitos lançamentos que eu escuto em algum momento lá no streaming, eu simplesmente não encontro em umas lojas. Ponto, assim. E tô falando loja grande, né? Não loja de bairro, assim, né? Como é que é a tua sensação com relação ao futuro da mídia física?
Cara, eu acho que esse fim da mídia física, e até dá para estender para os livros, né? Isso vem sendo decretado há tanto tempo, né? E é uma coisa que, na minha opinião, não vai se confirmar, pelo menos tão cedo. Ok, que muitos títulos a gente acaba não encontrando. Você, por exemplo, não tem mais seção de CD em lojas de departamento, em supermercados e tal. Eu tava até lembrando uma entrevista que eu dei semana passada, que, cara, vendia CD na Renner, sabe? Então, assim, a realidade era completamente outra uns anos atrás, uns bons anos atrás. Mas, como eu disse também, pelo menos do nicho rock e heavy metal, tem muita gravadora, muito selo, na verdade, brasileiro, que está licenciando as coisas lá de fora e está lançando, ok, que ainda em tiragens limitadas a 300, 500, 1000 cópias, mas esses títulos têm saído, sabe? Então, esse nicho específico do rock e do metal, ele vem sendo atendido por esses selos menores. E como eu estou inserido nesse nicho, digamos, eu acabo não sentindo essa coisa que você falou de chegar nas lojas e dá pela falta e tal. Ok, dou pela falta de alguns, mas talvez uma coisa 50-50, sabe? O 50% eu sinto falta, mas outros 50 estão lá para eu comprar, para eu receber, enfim. Acho que o pessoal do rock e do metal que coleciona está muito bem servido, pelo menos aqui no Brasil, nesse sentido, graças aos selos pequenos que vêm. Tanto trazendo as novidades, quanto promovendo os resgates assim que anos atrás você pensaria, não, isso nunca vai sair no Brasil. E estamos aí mordendo a língua à torta e direito.
Para a gente encerrar nosso primeiro bloco aqui, então, fazer aquela pergunta, que é a pergunta contemplativa. Qual que é o papel da música na tua vida? O que a música significa na tua vida?
Essa é pesada, né?
Pois é, tô ligado.
Cara, eu vou misturar na minha resposta a citação de um filósofo do século XIX e a fala de um grande amigo meu numa conversa de bar nem tão recente aí, tempos pré-pandêmicos. O Nietzsche fala que sem a música a vida seria um erro. E, assim, pra mim essa é a máxima absoluta sobre música. E esse amigo uma vez me disse que quando a gente tá mal, a gente tá infeliz, pra baixo, nem sempre a nossa família vai saber como ajudar, nem sempre os nossos amigos vão estar disponíveis ou mesmo em condições mentais de bater um papo. Mas, cara, sempre vai haver uma música com a qual você vai se identificar, na qual você vai se enxergar e a qual reflita, traduza exatamente como você está se sentindo. E essa conexão entre você e a música vai ser o fator preponderante na sua melhora. Comigo, pelo menos, é assim. Então, é isso que a música significa na minha vida.
Boa, muito bem. Bom, vamos agora ao nosso bloquinho, o segundo bloco aí, que é o bloco, na verdade, da música enquanto sensação, né? A gente faz um... Teve um dos nossos entrevistados que fez uma boa descrição, vou adotar essa descrição, que é o momento... Maria Gabriela musical, né? A gente...
Muito bom.
A gente solta um termo aqui e aí você, meu, o que vier na cabeça, cara?
Vamos lá.
Uma música, um disco, um artista, sei lá, uma capa de disco, qualquer que seja, E aí você me diz a sensação que te vem à mente aí.
Perfeito.
Vamos lá começar com Manhã.
Manhã, Eagles, Take It Easy. Melhor conselho para começar um dia.
Oh, boa, boa. É, prazer.
Prazer. Prazer no sentido sexual da coisa, Whitesnake, Slow and Easy.
Boa também. Boa, boa, boa. Essa é uma pergunta que, na verdade, as pessoas, no geral, costumam ou... Você falou do prazer físico, né?
Uhum.
Costumam ou fazer alusão ao prazer de ouvir música, e aí, óbvio, vão aos seus, né, os seus artistas favoritos. Não, aos seus artistas favoritos, aquela coisa toda. Ou, quando as pessoas associam com prazer físico, de fato, geralmente é o Marvin Gaye que pinta, né?
É, cara, esse aí inspirou muitas noites de prazer e romance nos anos 80, né, cara? Muita gente veio ao mundo graças ao Marvin Gaye. Deve ter havido um boom populacional, né, na época que ele lançou Let's Get It On, né?
Pois é.
Escolha o
Let's
Get It On e aí é o melhor anticoncepcional.
Vai.
Pois é.
Muito bom.
Vamos lá. Imensidão.
Imensidão. Cara, o sinônimo perfeito de imensidão pra mim foram as 4 vezes que eu pude ver Comfortably Numb do Pink Floyd ser tocada ao vivo. 3 pelo Roger Waters e 1 pelo David Gilmour. Porque a sensação, aquele acorde, aquela ambiência, é como se batesse um vento e levasse embora a alma de todo mundo que tá ali, sabe? Todo mundo atônito, sabe? É como se fosse, sei lá, um culto pentecostal muito às avessas. Sabe?
Muito bom, muito bom. Guerra.
Guerra? Pô, a primeira que vem à cabeça é Dire Straits, Brothers in Arms.
Boa, bem boa. E medo?
Medo. Cara, medo... Medo eu tendo a associar... a solidão, a coisa assim que realmente que são medos meus, né?
Claro.
E essa coisa de não pertencimento e tal. E uma música que... Uma música que me diz muito isso, embora a letra não seja necessariamente sobre isso, é Where Did It All Go Wrong, do Oasis.
É, olha aí. Olha aí, boa. É engraçado, inclusive, esse lance de não necessariamente... Eu tenho um caso com uma música do Blind Guardian, Carry the Blessed Home, que é uma música sobre a Torre Negra, do Stephen King. Só que a letra da música eu escuto e por algum motivo a música me pegou de um jeito que eu escuto essa música, eu penso nos meus avós.
É, tem isso.
É louco isso, né? Isso também
tem
é uma
isso.
Coisa, uma música que...
É. Eu ouço o Solo Seu Fio do Living Color e penso na minha mãe. E é. Quando, na verdade, essa música, sei lá, deve falar sobre a África, não sei. A gente tende a fazer umas associações muito particulares, né? Essa é uma das belezas da música.
É verdade. Saudade.
Saudade. Posso citar duas?
Opa!
Saudade, em português, Paralamas, Seguindo Estrelas. E em inglês, Elton John, I Guess That's Why They Call It The Blues.
Oh, essa é linda, hein?
Essa é. Essa mexe muito.
Amizade.
Amizade, qualquer uma do Kiss. Qualquer um que o Kiss tenha tocado no último show, que eu vou sempre lembrar desde os meus amigos cantando a plenos pulmões, todo mundo abraçado, chorando. Aquilo ali foi... acho que vai ser pra mim eternamente a celebração máxima à amizade da minha vida. Assim.
Infância.
Infância. Patrick Swayze, She's Like the Wind.
Ô, louco, olha só. Boa.
É.
Política.
Política? Caraca, essa é boa. Acho que um disco, cara. Rage Against the Machine, The Battle of Los Angeles.
Esse é bem citado. É.
Poderia até especificar Sleep Now in the Fire por conta do videoclipe e tal, mas Acho que... E tem até um exemplo mais recente, né? Que é o Necropolítica, do Ratos de Porão.
Porra!
Que é um disco aí que escancara, né, o Brasil, né? O Brasil de hoje em dia. Que eu espero esteja com os dias contados.
Todos. Nossa, todos esperamos. Vamos lá, então. Falando agora, pra gente encerrar esse bloco aí, a coisa da sinestesia, né? Ou seja, a gente fala uma cor e aí você, associa alguma coisa aí com relação à música que te lembre dessa cor.
Bora lá.
A gente evita aqui o branco e o preto, tá? Porque, né, enfim, eles são meio óbvios, né?
Senão já falaria Back in Black, né?
Exatamente. O Black Album,
né? Tá certo.
Então vamos
botar aqui pra pensar, né? Vermelho. Pô, Meatloaf, Bad Outta Hell.
Porra, demais. Boa. Demais. Verdade.
Despaço.
Amarelo?
Amarelo é uma música, Coldplay, Yellow.
Ah, olha só, verdade.
Ou então Pearl Jam, Yellow That's Better também.
Então todo mundo cita o Emicida.
É que aí eu faço, né? É verdade. É. Azul,
uma música e uma capa de disco. Uma música Cazuza, completamente blue. Capa de disco, um que eu tenho ouvido muito, muito nos últimos dias. Paralamas, Nove Luas.
Oi, é demais.
Pouco falado, mas é talvez o grande disco do Paralamas pra mim.
E aí, pra gente encerrar, entre o branco e o preto, a gente tem o cinza.
Cinza? Cara, cinza me ocorre London Calling, The Clash. Uma foto preto e branco, né? Preto mais branco, cinza.
É, ó, e
a
boa.
Pessoa que não citou o Joy Division, aí, ó.
Ah, é?
A galera sempre cita, putz, cinza, Joy Division.
É, outra que me ocorreu aqui agora foi o Bad Company, Run the Pack.
Ah, boa. Olha só, esse é bom mesmo, hein?
Descasso também.
É, tá aí uma banda faz tempo que eu não escuto aí, ó.
Ah, aí, ó, tá aí, ó. Comece reouvindo por esse disco.
Marcelo, brigadaço demais pelo papo. A gente foi e voltou com muitas vezes com essa agenda para fazer esse papo acontecer. Rolou, enfim. Queria te agradecer demais. Queria te pedir, obviamente, para você fazer agora o teu momento, o jabá, né? Onde as pessoas te encontram, te leem, enfim, te ouvem, o que você estiver fazendo aí.
Pô, eu que agradeço pelo convite, como falei no começo, me juntar esse rol aí de grandes personalidades da crônica musical, né? Pô, Sérgio Martins, Igor Miranda, o próprio Ricardo Selig, é uma honra, né, fazer parte disso tudo. As pessoas que quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, podem primeiro acessar esteticatorta.com, conferir os livros que eu traduzi para eles, conferir os livros que eu venho editando para eles também. Eu tenho meu site, marceloviramusic.com.br, tenho atualizado semanalmente, sempre com alguma entrevista, com resenha de disco e tal. Sou muito ativo no Instagram, @marceloviramusic, onde eu, enfim, compartilho essas novidades todas, mostro itens da minha coleção e tal. E volta e meia tem texto meu no igormiranda.com.br, no rockbrigade.com.br e na revista mensal Guitar Load. guitarload.com.br, sempre com umas entrevistas e uns conteúdos ligados à guitarra especificamente. Acho que é isso.
Muito bem, já é bastante, né? Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado e pode deixar que quando a gente estiver aí numa fase 2 aí do programa, essa tá aí, tá anotado. Você que tá ouvindo o programa, saibam que a gente tá, nossa, como a gente fala com o Imaginas Pega no Olho, né? Nossa pequena e fiel audiência, a gente pode anotar aí que tá anotada essa ideia da Gabi dos perrengues de show. Essa ideia é boa, na verdade. Gosto.
Essa rende, hein? Essa rende muito. Nossa, cada perrengue.
Essa ideia é boa mesmo. Vamos anotar, porque essa aí acho que rende papos interessantes. Valeu demais, bicho.
Valeu, gente. Até a próxima.
É.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!